Para começo de conversa, eu tenho que confessar uma coisa, revelar um segredo. Sabe o Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo? O Pedrinho, primo da Narizinho? Sou eu. Não, sério, eu, só isso, aqui mesmo, euzinho. Você tá duvidando, não acredita, será? Será que não sou eu? Pois então, se não sou, eu fui, Pedrinho. Ah, isso eu fui muito. As aventuras do Pedrinho foram minha primeira experiência de viajar nos livros. E nisso eu tenho a certeza, tive a companhia de milhões de Pedrinhos, Narizinhos, Emílias, Viscondes, Sacis, Bentas, Nastassas, Brasil afora e Brasil adentro. Alucinação coletiva. E o nosso pó de pirlim pim-pim eram as palavras de um escritor gigantesco, nascido em Taubaté, José Bento Monteiro Lobato. Olha, dizer que Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil brasileira é justo, mas é pouco. O cara foi um criador de mundos, um furacão de modernidade que varreu o Brasil provinciano e jeca do início do século XX. Um cara tão brilhante, tão vital, tão ousado, não poderia escapar das contradições do seu tempo. Abraçou todas. E chegou ao século XXI questionado por muitos. Racista. Ele? Este ano, decorridos 70 anos da sua morte, a obra de Lobato entra em domínio público. O que quer dizer o seguinte, as editoras não precisam mais pagar direitos autorais para publicar seus livros. Monteiro Lobato finalmente é do povo. E pode crer, ele adoraria isso. Resultado, suas histórias começam a inundar outra vez as livrarias em edições as mais variadas, umas mais bem cuidadas, outras menos, com texto adaptado ou seguido à risca. Hora de perguntar, além de maior monocelha da literatura universal, quem foi Monteiro Lobato? Quem é ele, aos olhos do Brasil do presente e do futuro? Para responder a essas perguntas, vamos receber as autoras da recém-lançada e preciosa biografia Reinações de Monteiro Lobato. Aplaudam Lilia Schwartz e Marisa Lajolo. Cara, que livro bonito. É um livro, na verdade, é uma autobiografia para crianças e adolescentes. Aqui você vê. Como se diz, crianças e adolescentes de todas as idades. Lindamente pesquisada, escrita, ilustrada, um negócio precioso, muito caprichado. Monteiro Lobato, como eu disse, é uma autobiografia. Ele escreve na primeira pessoa, mas não é bem psicografia, não. É literatura mesmo, pesquisa. E essas duas Emílias, Narizinhos, essas duas Bentas, Nastassias, escreveram a quatro mãos. Quer dizer, eu me pergunto, a entidade baixou nas duas? Ou como é que foi esse negócio?
Monteiro baixou numa e Lobato baixou na outra. Aí deu certo.
Foi uma relação bonita. Nós já tínhamos uma relação. Eu escrevi um livro há um tempo, uma biografia, essa não psicografada, do Lima Barreto. Marisa é a minha grande especialista. Então...
Lima, que foi editado por Monteiro Lobato?
Exatamente. E, então, Monteiro Lobato sai muito bem da biografia, porque é ele que tem a ideia. E havia uma situação que eu não conseguia resolver. Porque o Lima Barreto disse que encontrou Monteiro Lobato de passagem para São Paulo.
Pessoalmente, além
pessoalmente,
das cartas.
Lá no bar. E Monteiro Lobato disse que não. Então, perguntei a Marisa, Marisa, o que é que eu devo dizer? Então, ela me respondeu assim, escreva o seguinte, até o momento em que estou redigindo esse livro, eles não se encontraram. Ou seja...
Até prova em contrário. Marisa, você é a nossa maior especialista em Lobato. Como é que, quando... Pô, cada um tem a sua história pessoal quando criança com Lobato. Qual é a sua? Como é que ele entrou na sua vida de criança?
Olha, ele é... Eu ganhava volumes da história do Lobato quando eu era menina e ia ao dentista. Eu odiava ir ao dentista. E cada vez que eu me portava bem naquela terrível cadeira, depois meu pai me dava de presente um livro do Monteiro Lobato. Então, Lobato me, digamos assim, me apaziguou com situações desagradáveis. E acho que é aí que eu comecei a pensar, Pedro, que a literatura é um pouco isso, né? É te fornecer uma outra vida que, num certo sentido, complementa, corrige, melhora aquela que você está vivendo na realidade. E quando Lobato tem uma expressão que é muito dele, ele diz que ele queria escrever livros onde as crianças morassem. Eu, com certeza, morei nos livros do Lobato.
Olha, eu posso dizer que eu também, viu? Ele conseguia isso. É. Todo mundo se sentia cidadão do sítio do Pica-Pau Amarelo, do Reino das Águas Encantadas.
Impressionante, né? Como ele mexe com a imaginação. A gente viaja junto, não é verdade? A gente é um pouco Pedrinho, um pouco Emília, Cuca.
Mas, Lili, você tinha todas as razões para ser meio refratária a esse projeto. Você é uma historiadora identificada com a história negra, com a questão negra do Brasil. O seu doutorado foi sobre eugenia. Eugenia, que era simpática ao Lobato, fazia parte do ideário racista daquela época. O que que fez você se decidir a não? Vamos lá.
Bom, em primeiro lugar, essa parceria que nós já tínhamos começado. Segundo, quando nós nos encontramos, tinha um pouco esse acordo, que a gente não ia colocar pano quente, enfim, não era hora de colocar panos quentes. E eu estudo muito essa área no Brasil que se chama pensamento social no Brasil, que nada mais é do que a gente entender os autores na sua época, na época em que eles escreveram, na época em que eles viveram. Como você disse, eu tinha uma questão, claro, com Monteiro Lobato, por conta de algumas contradições da obra de Lobato. Eu acho que todo autor, todos nós, carregamos nossas contradições. Lobato tinha várias, né? E tinha a questão, tem a questão de Lobato, que é como era tratada Anastácia, né, por um lado, e, sobretudo, essa polêmica situação da carta da que ele elogia a Ku Klux Klan. Qual foi o nosso partido e que a gente tomou nessa autobiografia escrita por nós de Lobato? Que foi que nós íamos conversar com todas as idades, crianças e adolescentes, se trazer a nossa opinião. Ou seja, quando a gente escreve a biografia de um autor, a gente não faz um pacto com a ideia de que nós vamos elevar o autor. Ao contrário, uma boa biografia conversa com o autor.
Não precisa ser apologética, mas na hora que você põe na primeira pessoa, que vocês puseram na primeira pessoa, vocês estão fazendo autocrítica
total
por ele. E é um certo abuso, talvez, a não ser que vocês tenham encontrado a medida do que, na biografia dele, explicaria ou daria licença para imaginar que ele reagisse daquela forma.
Então, eu acho que uma das consequências legais, ou talvez uma das causas da gente escolher a voz do Lobato para contar a história dele, foi exatamente a possibilidade de dar voz a ele para explicar, comentar as suas contradições. Eu acho que ele é uma espécie de... ele concentra ou ele explode algo que estava na sociedade brasileira no tempo dele e que continua no nosso. Não é que o Brasil atualmente é um paraíso de tolerância.
Mas vamos dizer que as questões que nós mais discutimos foram esses momentos. Porque, por exemplo, há passagens de Lobato que ele é... No momento em que ele defende a ideia de eugenia, que quer dizer a boa raça, existiam outros intelectuais no mesmo contexto que não apoiavam esse tipo de teoria. Então, nós tínhamos esse tipo de conversa que temos aqui.
Mas era tipo promotora e advogada de defesa?
Variando as posições.
Polícia, como é que é? Bom tira e tira ruim, né? Ao contrário.
Né? Mas tinha também a questão que o próprio Lobato, não é, Marisa? Ele mesmo desfazia. Se a gente pegar, por exemplo, uma questão importante em que ele mesmo teve tempo de desfazer o mau arranjo, que é a questão do Jeca Tatu. Primeiro momento, ele define o homem do campo como um Jeca Tatu.
Ele culpa o Jeca Tatu por ser doente, por ser
E tem a ideia do urubu,
pobre,
né, que é uma planta parasitária chamada orelha de pau,
orelha de pau,
que é um parasita. E depois ele mesmo transforma, né, cria esse outro personagem chamado Zé Brasil, em que ele diz, olha, Jeca Tatu era pobre, se ele estava doente era por conta da situação social.
A história começa logo no começo, o Zebra, o narrador diz assim, mas como são tontos esses narradores, hein? Eles pensam que eu sou preguiçoso, eles dizem que eu sou doente. É nada, o problema é que eu não sou dono da terra. Ou seja, ele verbaliza suas próprias contradições, o que eu acho que é algo extremamente saudável para leitores. Quer dizer, a gente está vivendo hoje no Brasil, século XXI, a gente está vivendo um momento muito perigoso em que todos têm certeza de tudo, que é assim para sempre e não muda.
Convicções extremadas.
Convicções extremadas. E o que Lobato nos ensina é que as convicções extremadas geralmente dão errado.
Monteiro Lobato e a história. Agora, só para dar mais uma pincelada na questão do racismo. Numa carta ele diz: judiciosamente ninguém poderá negar que o negro é uma raça inferior à raça latina. Depois ele diz, o que dá a nota, um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Aliás, na mesma nota, quando ele fala da Ku Klux Klan, ele fala do país de mestiços. Aí, eu contraponho a isso a primeira página do Reinações de Narizinho, no terceiro parágrafo, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem, tem 7 anos, é morena como Jambo. Jambo é escuro, né? Então, narizinho era mulata.
Olha, você está tocando num dos pontos que é uma das grandes discussões entre o pessoal que discute Monteiro Lobato e a questão do preconceito. O Jambo é escuro, é quase uma cor um pouco mais claro que a cor do kiwi, né? da casca do kiwi. Mas eu não acredito em momento nenhum que Lobato tinha intenção de representar narizinho como mulata. Enquanto ele foi vivo, todos os ilustradores da obra dele jamais deram qualquer cor mais escura
a
narizinho.
Não objetou,
e ele não reclamou. E ele era um cara que reclamava muito dos ilustradores. Ele, de vez em quando, recusava certas ilustrações e pedia outras. Eu acho que aí é um pouco exagero a gente querer, assim, digamos assim, desculpar o Lobato por ter feito isso. Acho que não. Acho que ele não precisa de desculpa. Ele viveu a época dele da forma que foi possível. E em vários momentos da mesma obra onde ele chama, onde Emília chama a tia Anastácia de negra beiçuda, ele faz a tia Anastácia dizer: paciência, sinhá. Agora é minha vez, nego também é gente, quando ela está passeando de carrinho e a dona Benta vem para passear no carrinho. Ele escreve um dos contos mais lindos e doloridos da literatura brasileira, que é Negrinha, né? Que é a história da exploração de uma senhora tida como católica, boa cidadã, que ela maltrata uma menina loucamente. E o bonito deste conto também é que a menina tem uma espécie de redenção através de um brinquedo, que é quando ela encontra uma boneca, ela tem contato com outras crianças. Eu acho que eu não entraria pela cor de narizinho ser mulata.
A gente lembra no livro, de um outro livro de Lobato, que foi uma confusão, que é o famoso Presidente Negro.
A gente vai falar dele daqui a pouco, porque a discussão foi tamanha que chegou ao Jornal Nacional.
Opa. Depois de muitas críticas, o Conselho Nacional de Educação decidiu rever a proposta de impedir a distribuição de um livro de Monteiro Lobato nas escolas públicas.
O alvo da polêmica é este livro, Caçadas de Pedrinho, publicado pela primeira vez em 1933. É um clássico da literatura infantil, do escritor Monteiro Lobato. O livro faz parte da lista de obras que o Ministério da Educação distribuiu para escolas públicas de todo o país. Um pesquisador da Universidade de Brasília pediu que o Conselho Nacional de Educação reavaliasse o livro, por considerar que a obra tem conteúdo racista. O Conselho concordou com o pesquisador e recomendou ao MEC que não sugerisse mais o livro. O Conselho identificou preconceito racial em relação à personagem da tia Anastácia, a empregada negra do sítio do Pica-Pau Amarelo. Este trecho, por exemplo, diz que tia Anastácia trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro acima. Em outro, a boneca Emília diz que tia Anastácia tem carne preta.
As expressões que o livro contém são expressões de um conteúdo fortemente preconceituoso e que precisam de tratamento explicativo na sala de aula para que não se ofenda a autoestima das crianças e dos leitores.
O ministro da Educação disse que educadores de todo o país protestaram contra a censura ao livro. O ministro também não concorda com o veto.
Em se tratando de Monteiro Lobato, né, de um clássico brasileiro da literatura infantil, nós só temos que contextualizar, né, advertir e orientar, sobretudo, o professor de como lidar com esse tipo de matéria em sala de aula.
Como lidar? Corta, reescreve, bota nota de pé de página. Tem um caso que me chocou nos Estados Unidos, Huckleberry Finn, que tem a palavra N, nigger, que é altamente ofensiva nos Estados Unidos. Cortaram, sei lá, mais de 1000 vezes que tinha a palavra, sei lá, centenas de vezes.
Centenas de vezes.
E cortar a palavra, sonegar, não é sonegar informação histórica?
Olha, eu sou de uma época que eu sou totalmente contra a censura. Por outro lado, a gente dá também vazão, dá também lugar. Essa que foi a dinâmica tão bonita entre nós, a dor alheia, é também uma atitude cidadã, uma atitude democrática, uma atitude republicana. Como a Marisa estava dizendo, eu sou uma pessoa, nós duas somos da universidade, mas eu acho que os ativismos têm um papel fundamental pressionando a academia para que a gente comece a prestar atenção por que que todos os nossos autores são brancos, homens, né? Por que nós, os ativismos estão trazendo para a academia esse tipo de preocupação. Então, acho que nós, né, como acadêmicas, como intérpretes, a gente também tem que mostrar como Monteiro Lobato, se ele propicia dor, não se trata de cortar ou de censurar, eu concordo totalmente com você, mas trazer o problema.
Dá-lhe nota de rodapé.
Não colocar o problema debaixo do tapete.
Explicação. Né? Agora, só para a gente passar pelo... É tão grande, Lobato, e a gente não tem um programa tão grande... Presidente Negro, para a gente passar rapidamente, eu me lembro que eu li quando eu fui cobrir a eleição do Obama, falei, vou ler esse livro. E a história é mais incrível do que vocês podem imaginar, porque os negros tomam o poder porque uma briga entre homens e mulheres abre um vácuo no poder e os negros tomam o poder.
São três candidatos.
É.
Né? Um candidato homem branco, uma candidata mulher branca e um candidato negro. Os dois brancos brigam, então é um ano de 2.228.
Escrito em 21, né? É. 21, 26?
26.
E ele achava que ia ser o maior best-seller nos Estados Unidos. É. Escreveu para ganhar 2 milhões de dólares, já calculava e tal. Essas duas moças põem na voz do Monteiro Lobato o seguinte: esse meu livro que foi um desastre.
Não, é que a gente não contou esse o pior. Meu livro...
Bom, desastre de negócios foi, né? Não vendeu nada.
Não, é que tinha uma... Quer dizer, no desenvolvimento da narrativa, tinha uma questão de que quando o presidente negro venceu as eleições, então a trama do presidente... aquele que pretendia ser presidente branco era que os brancos venderiam um produto que seria um alisante de cabelos, mas que, na verdade, esterilizaria as populações... negras. Então, era uma trama, nem nós aqui, era uma trama complicada.
E o único romance que ele escreveu, né?
Eu acho que é uma outra premonição do Lobato da importância da aceitação da caracterização física do negro. Não é? Porque, veja, o que é que esteriliza os negros? É alisar o cabelo e despigmentar a pele. Não é? E eu fico muito entusiasmada, ainda ligada a movimentos... aos movimentos de aos militantes negros, a questão de usar roupa, de usar turbante, de usar cabelo, quer dizer, é uma aceitação positiva das suas características, que foi exatamente do que os brancos lançaram mão para tomarem o poder nos Estados Unidos.
Danada, Marisa, essa leitura metafórica é brilhante. Vamos lá, nas edições da Companhia das Letras, que começam a sair agora, foram organizadas pela Marisa, editadas... pela Lília, que é sócia da companhia.
Pela Mel, que está aqui.
Pela Mel, que está ali. Enfim, a opção foi por textos introdutórios, notas de rodapé, nas passagens polêmicas, mas o texto está preservado em sua integridade. Você vai fazer como? Vai manter a cronologia, lançar um por um?
É, o próximo será o Saci, uhum. O terceiro será o Minotauro e provavelmente depois será a Chave do Tamanho.
Agora, eu não vou perguntar quando é que você vai lançar Caçadas de Pedrinho.
Aí você pergunta para a Lili, que é a editora.
É o seguinte, Caçadas de Pedrinho é o livro mais combatido pelos ativistas. É o livro encrenca, porque Pedrinho sai para caçar uma onça. Além de ter questões raciais também, tem essa coisa da defesa dos animais. Hoje em dia não é bonito sair caçando.
A Caçadas de Pedrinho, como chama o livro Caçadas de Pedrinho, eles caçam uma onça. Mas aí é um outro episódio do livro que é pouco lembrado quando se critica isso, que é o episódio de uma assembleia dos bichos para se vingarem da morte da onça. Quer dizer, você tem um equilíbrio de forças na obra do Lobato que é fantástica. Depois, na história do Saci, há uma visão muito muito ampla e muito bonita de natureza. E mesmo na correspondência pessoal do Lobato, ele escreve para os netos dizendo, olha, você vai fazer um bodoque, mas não vai sair por aí matando passarinho, não, que isso não é legal. Ou seja, ele é um sujeito que ia para os vários lados, né?
Ele lembra aquela frase que o F. Scott Fitzgerald falou, que o teste de uma inteligência de primeira grandeza é a capacidade de manter duas ideias opostas na cabeça ao mesmo tempo e continuar funcionando.
É o equilíbrio de contrastes.
É isso. Porque nós perguntamos sobre isso, sobre Caçadas de Pedrinho e essa... esse mau exemplo de matar a onça, há uma moça que conviveu de perto, na intimidade com Monteiro Lobato, até mais ou menos os seus 18 anos de idade. Ela era neta do Monteiro Lobato. É uma honra ter você aqui, Joyce.
Obrigada.
É, pelas fotos que a gente viu, parece que você era uma peste.
Mais
ou você
menos.
Ainda é?
Bom, eu não posso ser na minha idade, mas eu fui... peste muitos anos.
Você, então, seria a inspiração mais para Emília do que para Narizinho?
Ah, sim, positivamente.
E que hábitos de escrever estranhos dele? Ele, então, dormia às 10, acordava às 2, e aí ele ia dormir de novo ou ele emendava? Como é que era o resto do dia?
Bom, ele dormia muito pouco. Ele dormia umas 3-4 horas por noite, porque eles iam dormir relativamente cedo. 10 horas estava todo mundo dormindo. Agora, ele dormia das 2, das 10 às 2 ou 3, e acordava. E ia escrever. Era nessa hora da madrugada que até os vizinhos reclamavam, porque ele escrevia à máquina. Então, aquele barulhinho do tic-tac, tac-tac...
Aqui o sininho. Joyce, muito obrigado por ter vindo, pela sua presença aqui e por honrar esse nome Lobato da maneira que você honra.
Isso foi uma grande alegria para mim. Eu é que agradeço de poder pôr o nome de Lobato outra vez na televisão.
É isso. Obrigado. Já que a gente pôs o nome do Lobato, vamos botar o Juca para falar.
De todas as minhas obras, a que mais me agrada é que me dá mais dinheiro. É que me dá maior lucro. Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Narizinho. Narizinho era deputado, porque já vendi uma série de edições de Narizinho. Já vendi mais de 100 mil exemplares. E, portanto, esta é a querida do meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, seria mentira e hipocrisia. Porque essas me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. E eu creio que sim. Eu perdi o tempo escrevendo para gente grande, que é uma coisa que não vale a pena.
Olha, isso foi uma entrevista de rádio que ele deu em julho, 2 de julho de 48, 2 dias antes de morrer. Essa questão da literatura para adultos e infantil, me lembro uma vez falando que ele, quando escrevia para adultos, ele tinha fixação na propriedade de expressão, ele queria achar a palavra certa, né? Mojus lá. E quando ele vai escrever para criança, ele não quer saber, ele repete as palavras, ele quer clareza. E é muito melhor, né?
É
muito melhor.
Não tem dúvida, né?
No fim da vida, ele estava meio tristão e perdeu muito dinheiro com o sonho dele de explorar petróleo. E aí ele diz o seguinte: o único meio do país ter petróleo é o governo não se meter no meio. Porque a razão do Brasil ter café e cacau e açúcar e algodão e casas e estradas de ferro decentes foi o governo não ter se metido a regular tudo isso. Então, Lobato trouxe dos Estados Unidos um liberalismo. Lobato era um liberal?
Era um nacionalista também. A gente não pode esquecer que ele teve a tristeza durante o Estado Novo de ter seus livros queimados, né? A gente até coloca um exemplo do que aconteceu em Belo Horizonte, né? Porque diziam que não era bom. E Lobato, por conta desse episódio com o petróleo, ele foi preso, né? Chegou a ser preso porque ele justamente dizia que ele não concordava que o petróleo fosse entregue aos estrangeiros. Né?
Mesmo então... porque quando ele fala, elogiando a política que o Visconde Sabugosa elege no posto do Visconde, né? Apesar de simples sabugo, raciocinava melhor do que milhões de rabanetes bípedes que andam por aí negando o petróleo. cara que escreve assim vai preso, né?
É, foi preso.
É, eu acho que o Lobato foi sempre, em termos políticos, ele foi sempre de oposição.
Estava sempre na contramão, né, Marisa?
Ele estava sempre na contramão.
Esqueçam.
É interessante que, num certo sentido, hoje a gente está inventando outras contramãos para o Lobato trilhar, né?
Agora, quem escreveu essa nota aqui do livro sobre a tia Anastácia? Um de meus personagens, estou sabendo, é motivo de muita discussão. A querida tia Anastácia, uma cozinheira negra que Emília muitas vezes chama de negra beiçuda, numa expressão que hoje seria, com todas as razões, inaceitável. Quem escreveu?
Olha, fui eu, mas a gente discutiu muito, né, Marisa? Não, porque isso era uma questão muito importante, que eu penso que a potência de uma obra literária também pode ser medida pela potência da reação a essa obra. Ou seja, Monteiro Lobato está sempre criando esse furacão mesmo, né? Então, eu reconheço que fui eu, Marisa temperou, mas acho que a gente tinha que trazer na biografia os temas candentes, ou seja, como o Joyce falou, Monteiro Lobato foram muitos.
É,
e agora, essa questão racial é uma questão do nosso tempo.
A gente queria dar voz à própria tia Anastácia, mas ela estava muito ocupada fazendo seus quitutes, não pôde vir. Então, a gente chegou bem perto. Com vocês, a voz de Rosa Maria Colli. Que delícia te receber, Rosa Maria Colli, um grande nome da história da música brasileira, da Bossa Nova, uma cantora extraordinária. E essa canção, gente, isso é Dorival Caymmi.
Dorival
Caymmi. E acreditem se quiser, essa é a primeira vez que você canta essa
primeira
canção.
Primeira vez, eu nem conhecia.
Olha só.
Eu tive uma infância meio especial, então eu não tive essa cultura do sítio. Eu só vim saber do sítio quando eu fui fazer.
Você foi a definitiva, a última tia Anastácia. Lá se vão 12 anos, foi em 2007 que saiu lá. E ficou
muita
essa...
Muita tristeza.
Você sente saudade,
é,
né?
Sinto. Adorava fazer o sítio.
O que você acha dessa questão do racismo, do suposto racismo do Monteiro Lobato, especialmente com a Anastácia como objeto dessa ofensa?
Olha, Bial, eu vou ser sincera com você. Eu entendo muito bem tudo isso, porque naquela época era normal, e até mesmo entre os negros, dentro da família, um xingar o outro de neguinho beiçudo, neguinho bundudo, era normal isso, era a cultura da época. Então, como eu eu tive uma relação, uma convivência com Monteiro já num outro contexto...
Mas, Rosa, era normal ou já era ofensivo?
Quer dizer, era ofensivo, mas era uma coisa muito cultural e normal.
Não, então...
Agora, você vê, tinha tudo isso de nos chamar de beiçudos, de nariz chato, carvão, essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos senhores que maltratavam eram os mesmos senhores que tinham os seus queridinhos negros dentro de casa, nas fazendas. E isso continua até hoje.
É o Gilberto Freire da nossa formação, o Casa Grande Senzala.
Senzala, entendeu? Eu acho que a gente não devia ficar tão preocupado com essa coisa, porque racismo, preconceito, sempre existiu, é universal. Sempre existiu. E sempre existirá, mas os brancos não acabarão com os negros, os judeus não acabarão com os árabes, e assim. Nós viemos aqui para aprender. Para aprender a conviver, né? Não ressaltar as mazelas. Vamos tentar entender cada um de nós. É entender o outro e deixa, se ele é racista, o problema é dele, não é meu.
Mas vamos lá, vamos agora sair do abstrato e vamos para o concreto. Na sua carreira, quando é que a questão do racismo, como te pegou? Você é uma cantora e atriz extraordinária, você gravou com Simonal, você foi uma peça fundamental na história da Bossa Nova, você estava no elenco de Ré, você é reconhecida à altura?
Não.
Não, você, e talvez isso... não seja por causa não. da sua cor?
É, pode ser, mas tem muitos brancos que também não são.
Eu queria perguntar para a Lília aqui o seguinte. A Lília considera e demonstra na obra dela que a escravidão é o nó central da história do Brasil. E eu queria te perguntar quanto a gente já avançou, o quanto a gente já conseguiu e o quanto falta para superar isso.
Bom, eu sou historiadora e antropóloga e eu acho que a cultura é que nem uma segunda pele. O problema é quando a gente acha que tudo é muito normal, que tudo é muito natural, né? Se nós tomarmos os dados do censo, vou falar aqui só em censo, nós podemos dizer que o Brasil vive ainda nos dias de hoje o que se chama de racismo estrutural. Se vocês tomarem os números nas escolas, as populações negras são as mais preconceituadas. Se nós tomarmos o critério saúde, as populações negras são as mais preconceituadas. Se nós tomarmos o critério habitação, se tomarmos o critério moradia, todos esses dados estão totalmente documentados e comprovam essa sensação. Qual é o problema do racismo estrutural? É que ele está tão presente, tão espraiado, que é difícil notar. Mas nós aqui, vamos olhar aqui na nossa plateia. Vamos lembrar de nós nos teatros. Vamos lembrar da divisão e quando a gente entra nos concertos. Esses são sintomas, são mostras de como o Brasil é um país que combina perversamente, e infelizmente, eu não falo isso com alegria, uma espécie de um modelo de mestiçagem, um modelo oficial, uma espécie de inclusão cultural com muita exclusão social. E acho que os desafios que nós temos pela frente, que ganharam voz no final dos anos 70, sobretudo com os movimentos negros, e que agora, no momento, nós temos, no nosso século, com a criação dos feminismos negros, a importância desses movimentos foi que eles tiraram de uma espécie de cegueira que a cultura nos traz.
É, esses preconceitos que você citou agora seriam, em símile, os preconceitos que, à época, o Monteiro Lobato verbalizava e não parecia preconceito, da mesma maneira que hoje a gente não percebe injustiças e discriminações. Mas, então, hoje, Marisa, o que o Lobato tem de atual, de presente, para contribuir para essa discussão? Ele que foi um homem que não teve medo de abraçar contradições.
Eu acho que o que ele tem a contribuir hoje para uma compreensão da complexidade da cultura brasileira e da sociedade brasileira é o fato da obra dele ter explicitado quase todas as contradições vigentes desde o seu tempo até hoje. Eu acho que na nossa coleção a gente teve uma solução que eu acho que foi interessante, que é pôr notas de rodapé como se fosse um diálogo das personagens. Então, por exemplo, em Reinações de Narizinho, quando aparece a expressão negra beiçuda, a Emília pergunta para Narizinho, mas como negra beiçuda? Aí há uma discussão entre elas sobre a situação na qual aquilo ocorria e como aquilo era completamente desaconselhado de acontecer.
E nos Obrigado. Dias de hoje se paga muito caro para se tornar beiçudo, né?
Depois dessa, só me resta agradecer a Lília, a Marisa e a você, Rosa Maria Colli. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!